Senhoras e senhores do Brasil e agora de outros países também, eu vou falar isso agora, hein? Meu nome é Guilherme Araújo, da Casa de Artistas, e estou aqui começando mais um episódio do Podcast, o primeiro podcast do Brasil focado em produção de shows de stand-up comedy. Hoje eu estou num lugar diferente, mas eu vou soltar a vinheta primeiro e aí eu vou apresentar meus amigos.
Casa de Artistas apresenta
Podcast,
o seu podcast de produção.
Sejam bem-vindos, meus grandes amigos, sejam bem-vindos. Eu tô aqui hoje com Ilídio Moreira, tô aqui hoje com Fernando Rocha e hoje em Terras Lusitanas. É um grande prazer pra mim, de verdade, do fundo do meu coração, um grande prazer pra mim estar fazendo esse episódio aqui com vocês na cidade do Porto. Então, eu quero que vocês primeiro comecem se apresentando aí pra comunidade brasileira que vai nos assistir. E vamos falar de comédia.
Vamos falar de comédia. Começas tu?
Posso começar eu? Meu nome é Lídio Moreira. Sou produtor e agente e manager de comédia há 30 anos, sensivelmente. Trabalho com o Fernando Rocha há 23 anos. Portanto, tenho alguma noção daquilo que se passa em Portugal em termos de espetáculos. E, portanto... Vamos ter aqui uma agradável conversa. Muito obrigado, Guilherme, pelo convite.
Ah, para mim que é um prazer. E você, meu irmão?
Eu sou o Fernando Rocha, sou humorista, tenho uma carreira de 24 anos e ele é o meu manager. E, portanto, acho que se vamos falar de produções e de stand-up comedy, portanto, fizestes aqui uma boa parelha, como se costuma dizer aqui, e vamos falar de stand-up e vamos falar de produção.
Vamos falar de produção. Eu quando vi a Portugal a primeira vez, lá se vão só 3 anos, que foi a primeira vez que a gente veio com o espetáculo, né? Foi logo quando conheci vocês. Fernando Rocha é realmente um dos maiores humoristas desse país. A pessoa que mais roda com o espetáculo. 20 cacetada anos de carreira. E quando vim a primeira vez, quando nos conhecemos, foi para fazer o seu show de 20 anos?
Sim, fiz foi, né? Um show de 20 anos em que o Vítor Sarro entrou.
Foi, o Vítor Sarro, exatamente.
E aliás, ele até pediu a mulher em casamento.
Exatamente.
Foi nesse espetáculo.
Exatamente isso. Sarro pede a mulher dele em casamento no show de Fernando Rocha de 20 anos. A Bruna não estava, né? A Bruna e o Rodrigo.
Não, a Bruna veio depois numa altura em que o público foi na mesma sala, mas o público estava com uma máscara por causa do Covid.
É verdade. Foi só a Bruna, o Rodrigo, que aí depois o Rodrigo a gente conheceu depois.
O Rodrigo já não tínhamos Covid,
já estávamos
sem máscara.
É, e esse show de 20 anos é muito impressionante, porque são 20 mil pessoas, não é isso?
Não, foram 5 mil pessoas,
no pavilhão
Superboc Arena. Superboc é o nome de uma cerveja aqui.
Muito famosa.
Muito famosa.
E aí foram 5 mil pessoas e está no YouTube.
E está no YouTube.
Sim. Que legal, cara.
O espetáculo de 20 mil, são 24 mil, foi ao ar livre e em Rio Tinto. É o maior espetáculo produzido em Portugal até hoje de stand-up. Uhum. Exclusivamente de stand-up.
Sim.
24 mil pessoas.
E aí, isso me leva à primeira pergunta que eu tenho para vocês, que é como vocês descreveriam, vou até começar com você, Lidia, como é que você descreveria a cena da comédia stand-up nos últimos anos, como foi trilhar esse caminho que vocês trilham há tanto tempo para a comédia chegar aonde está hoje, né? Como é que foi o começo, por exemplo, do stand-up aqui?
Há um ponto de viragem muito importante em Portugal em 2003. Em 2003, um canal de televisão português, que é a SIC, decidiu produzir e divulgar um programa dedicado ao stand-up comedy. Que não existia em Portugal, não existia de uma forma organizada. O programa era uma adaptação de um conceito espanhol com o espírito do stand-up norte-americano. E esse programa revelou uma série de pessoas que nós não sabíamos que existiam em Portugal a fazer comédia, mas que quando os primeiros episódios do programa, o programa teve imenso sucesso, logo no primeiro, com a participação do Fernando, no dia seguinte aquilo foi um grande fenómeno, foi um boom, uma coisa nunca vista, porque as pessoas tinham fome de algo diferente do ponto de vista humorístico. E com poucos episódios depois, o programa era semanal, dava todas as segundas-feiras em direto, era live, e pouco depois uma série de humoristas ou pessoas que achavam que tinham jeito para fazer aquilo começaram a candidatar-se ao programa. E apareceram enormes valores, pessoas que hoje são dos maiores humoristas em Portugal. E, portanto, esse programa foi o ponto de viragem para o stand-up comedy. Portanto, a partir daí, já existiam algumas pessoas, como o fantástico Raul Solnado, já faziam coisas pontualmente.
Todos os humoristas que conheces portugueses que passaram no
Fantástico. Passaram por lá, né?
Ricardo Araújo Pereira, o Nilton,
o Eduardo Madeira, Bruno Nogueira.
Os que te lembras, eu penso que passaram todos.
E você já fazia stand-up antes disso ou só humor, né? Vamos chamar
assim. Vamos chamar humor, porque o conceito de stand-up entrou aqui em 2003, foi com este programa. Mas ele inicialmente, quando começa, era com anedotas.
Assim, no Brasil.
Era de piadas. Depois é que alguns humoristas, nomeadamente o Nilton, é muito importante este nome, Nilton Aldo Lima, Bruno Hugo Sousa, que tu conheces,
o
João Seabra, alguns nomes que tu conheces começaram a apresentar, não anedotas, mas os textos deles em stand-up. Mas eles primeiro estavam a querer fazer com textos ingleses.
Sim, era uma adaptação do conceito e textos comprados, direitos. E traduzidos e adaptados à realidade portuguesa.
Já, o Nilton já fazia no Algarve textos escritos por ele, porque o Nilton era DJ
e animador
e já fazia textos. Também fazia stand-up sem saber que estava a fazer stand-up.
Porque
o stand-up era uma coisa muito norte-americana há muitos anos, mas lá está, nós levámos um atraso de 50 anos neste país porque, por causa da ditadura, porque ficámos bloqueados, ainda hoje sofremos esse atraso. Já não é tão grande, mas ainda há um atraso muito grande entre a mentalidade do povo português e a mentalidade do povo suíço, por exemplo, que a Suíça é aqui ao lado, porque há coisas que falta-nos algum tempo para lá chegar.
Entendi. Beleza, aí começamos, 2003. Quais foram para vocês os maiores obstáculos, assim, para esse começo acontecer? Ou foi tranquilo para as pessoas pensando, nossa, que coisa, que bacana isso aí que vocês estão fazendo? Claro que teve alguns obstáculos, né? Assim, sejam eles as pessoas, o humor das pessoas. Vocês sentiram isso lá no começo? No Brasil a gente sentiu muito.
Não, eu quando entro em 2003, eu entrei, como se costuma dizer, uma expressão popular aqui, a pés juntos. Que é, eu entrei na televisão a dizer palavrões. Coisa que antes de mim ninguém o fez. Havia o Herman que dizia merda, que já era esticar a corda, e eu quando apareço a contar piadas em televisão como o Costinha contava.
Ok.
Pronto, estou a fazer uma comparação para ser... Não tem muito a ver, mas o discurso era a Costinha. Era como o Costinha, tem os CDs, que eu muitos discos ouvi do Costinha, saudoso Costinha, Ari Toledo, é a minha infância.
Que maravilha você.
Isso é a minha influência. Por isso... estava-te a dizer, quando eu entro lá em 2013 com este tipo de abordagem mais hardcore, foi um bom, juntamente com o sucesso das histórias que eu trazia, porque eu sou muito expressivo e as pessoas riem-se ao longo da piada, não estão só à espera da punchline para se rirem, porque eu acho que... Mas isso é outra conversa que iríamos ter.
Pode seguir.
Eu acho que existe uma fórmula, uma base, não é uma fórmula, uma base para uma fórmula da comédia, que é o tempo que tu demoras a contar o teu argumento de história, quanto mais longo for, maior tem que ser a punchline final.
Sim.
Porque o tempo é a moeda de troca. Se estás há muito tempo à espera, ao fim a piada tem que ser muito boa. Se for, não for, o público vai ficar triste. Por isso é que a minha fórmula de fazer isto é, ao longo da história vou polvilhando com os meus trejeitos, com algumas buchas e algumas pequenas punchlines no meio, até chegar à punchline final. Sim.
É, isso eu vi exatamente na próxima pergunta que eu tenho aqui para você, que eu pesquisei, que é qual que é o seu processo de criação, o seu processo criativo, né? Então você vai mais por aí, né, e vai colocando pequenas punches ali até chegar na explosão.
Lógico, isto é como uma equação, o tempo aumenta. Se aumentas o tempo de enredo de história, tens que aumentar a explosão de satisfação de gargalhadas do público. Uhum. Porque senão vais considerar, o teu subconsciente vai considerar que tu pagastes caro por aquilo.
Sim.
Sendo que, neste caso, caro não é o real, mas sim o tempo,
uhum,
que tu gastaste. Quando tu vês um vídeo na net em que ao fim ficas desiludido, a net foi de graça, mas ficas desiludido porque parece que pagaste uma coisa e sais defraudado e com isto.
É isso que você, você queria me entregar? É essa piada?
Claro, porque as pessoas, quando compram um bilhete, sentam numa cadeira, estão à espera de que alguém lhes faça rir. E eles é que são o cliente.
Uhum.
Eu não estou de acordo quando um artista diz: ai, eu hoje tive um público mau. Não, mau é o artista.
Uhum.
Tu, se mudas de público, tu é que tens que te adaptar ao público que, que tens à tua frente. Um DJ de house music, se for a um lar da terceira idade e puser house music, é um mau DJ. Tem que pôr o Bira Domingo para pôr os velhotes a dançar. É só isto, mais nada. Isto é simples. As pessoas é que complicam.
É verdade. Concordo muito com você. Cara, é muito bom te ouvir.
Sou muito direto, amigo. Aliás, vocês dizem que português tem a mania de ser direto, né?
Vocês são muito literais.
Muito literais. Portanto, é isso mesmo.
Eu tenho uma raiva. Eu tenho uma raiva de chegar no... Sei lá. Vou ali tomar uma aguinha. Queria uma água. Querias? Não queres mais?
Isso é muito antigo. Já, eu acho que os meus avós já levavam com essa boca. É verdade.
E, Lídio, e aí você vem acompanhando o Fernando desde essa época, desde do programa.
Sim, o Fernando, eu na altura não estava ligado ao mundo do espetáculo, mas outras áreas, outras vertentes, nomeadamente a música,
ele,
jazz.
Ele produzia o Festival de Jazz do Porto. Na década de...
80, 90, por aí fora. E com esta, com este convite do Fernando para fazer o Levanta-te e Ri na SIC, ele convidou-me para trabalhar com ele e a partir daí nunca mais nos separamos e, portanto, e curiosamente, quando isto se iniciou e este boom todo, também não, ainda não existia, como não existia uma indústria, digamos assim, do stand-up comedy.
Sim.
Também não existia muito aquela ideia de ter um agente ou um manager, e de certa maneira nós houve esta particularidade do Fernando me convidar para eu trabalhar com ele e, portanto, a partir daí o mercado, fomos trabalhando no mercado e as coisas foram-se desenvolvendo. Mas é curioso que...
Mas esta vaga do stand-up, agora que estás a dizer, do old school, eu acho que nós fomos os primeiros a ter agentes...
Pois, não existia.
Média, só do stand-up.
Só do stand-up.
Agentes, de ser atores em telenovelas, isso já há muitos
anos. Ok.
Mas do stand-up acho que fomos os primeiros. Penso eu, acho que não estou a dizer
nenhum. Porque o Fernando também já tinha o mercado dele antes do Levanta-te e Ri. O Fernando, em 2003, ele já tinha 3 CDs de anedotas editados no mercado, com enorme sucesso.
Uhum.
O primeiro foi disco de prata, o segundo ouro e o terceiro platina.
Uhum.
E, curiosamente, já tinha um DVD.
E esse DVD era tripla platina.
E, portanto,
foi a explosão do DVD na altura, toda a gente quis comprar.
Uhum.
Tinha saído o DVD mesmo, o aparelho.
O aparelho, uh-huh.
Há pouco tempo era moda, toda a gente tinha um DVD em casa.
Sim.
E aquilo vendeu-se como batatas fritas.
E portanto, foi necessário trabalhar um mercado que não existia, embora o Fernando já trabalhasse o mercado dos bares.
Ok.
Mas hoje em dia isto evoluiu de tal forma que as pessoas pagam um bilhete para assistir a um espetáculo num auditório, por exemplo, uma Super Boca Arena, que 5 mil e tal lugares.
Não existia completamente.
Esse mercado não existia, isso foi necessário trabalhar. Existia o mercado dos cafés, dos barzinhos e tal, que a malta ia lá, contava umas piadas e umas coisas, sim, para animar os clientes. Pronto, isto foi crescendo e hoje as pessoas compram e saem de casa para assistir exclusivamente a um espetáculo de comédia. Uhum. Compram bilhetes, gastam, investem bastante dinheiro na comédia. Portanto, nós podemos dizer que hoje existe uma indústria do stand-up comedy em Portugal. Portanto, há toda uma profissionalização que assenta nos humoristas, obviamente, nos stand-up comedians, mas depois todas as profissões à volta que formam complementariedade.
Toda a cadeia.
Isto hoje existe. Sim. Há uma série de agências, há agentes, há managers, há uma série de malta que se especializou em determinadas áreas. Portanto, hoje pode-se falar que já há uma, claro, à escala portuguesa, nós somos só 10 milhões, mas à nossa escala é consideravelmente importante. É tão importante já, ou muito próxima do que é a indústria da música ou dos espetáculos artísticos ou musicais, digamos assim. Portanto, as pessoas hoje, os espetáculos de stand-up comedy em Portugal têm lotações muito próximas de estarem esgotados. Qualquer espetáculo, desde que bem produzido e com um artista interessante, tem índices de afluência muito elevados.
Sim.
Se não for esgotado, anda entre os 85% e os 100%. Portanto, é muito bom.
Não, e é impressionante porque é exatamente o que vocês fazem no dia a dia que chama tanta atenção. Por exemplo, vocês têm um espetáculo todo ano, no final do ano, em que vocês se reúnem uma quantidade de humoristas e fazem lá dias e dias e dias de espetáculo lotado. Tem o festival que vocês fazem, que é a mesma forma.
Exatamente.
Então, vocês foram inventando formas, construindo as pontes para passar, para criar o caminho e deixando coisas muito importantes para trás, digamos assim, né? Porque são shows gigantescos que vocês
sim,
fazem.
Sim. Isto, nós temos...
Mas trabalhamos todos ao mesmo tempo, vamos supor, numa cadeia desde os espetáculos maiores com os maiores humoristas do país, até aos mais pequeninos que fazem só os bars, até porque são rookies ou beginners, chama-lhe como quiseres, que estão a começar. Mas nós tentamos sempre estar todos interligados em que nos ajudamos todos uns aos outros para os mais pequenos poder subir. Ou seja, na classe humorística, pelo menos na que me rodeia, aqui em Portugal, se não formos unidos, nós pode-nos acontecer aquilo que já aconteceu no Brasil, nomeadamente do Vitor Sarro, de haver uma piada em que alguém se sente ofendido e as pessoas podem tentar, como estávamos a dizer há bocado, banir as pessoas, dar o ban. E nós achamos, e por isso é que estávamos a falar, que se não andarmos para a frente com uma academia que defenda só os humoristas, uma associação, podemos correr o mesmo risco. Ou seja, quando a lei for aprovada em Assembleia, haver logo alguém que legalmente diz assim, calma, vamos nos unir, vamos nos opor, fazer manifestações e campanhas antes da lei ser aprovada.
Sim. E como é que está caminhando isso, essa criação? Me fala um pouquinho sobre esse movimento que vocês estão fazendo para chegar nesse patamar diferente.
Isto nasceu com uma ideia, sobretudo do Fernando, em querer... O Fernando tem muito este espírito de colaboração. Por exemplo, o Fernando é dos humoristas que melhor trabalha a comunidade portuguesa no mundo. E ele começou por ir e ser convidado e atuar nos Estados Unidos, Canadá, África do Sul, Venezuela, Austrália, percorrer a Europa toda. E inicialmente só era convidado ele ia sozinho. E portanto, através da nossa empresa e do espírito dele corporativo, nós começamos a desafiar os empresários que contratavam o Rocha nesses países para convidar outros humoristas. No início foi muito difícil porque eles diziam, mas para que é que eu vou gastar dinheiro a contratar outro humorista se eu já esgotei a sala? A sala já está completamente vendida, portanto eu só vou gastar dinheiro. E nós demoramos algum tempo a convencê-los para eles poderem ter uma diversidade de oferta em termos de...
Nos Estados Unidos esperei 12 anos.
E foi um processo...
Só fiz 12 anos é que consegui levar os primeiros amigos comigo.
Isto foi um processo um bocadinho longo, demorou um bocadinho. Hoje, felizmente, já funciona. O Fernando convida e nós, através da nossa empresa, a Fly Produções, convidamos, não necessariamente artistas da nossa agência. Nós convidamos artistas que não são da nossa agência a acompanhar o Fernando em espetáculos pelas comunidades portuguesas. Já fazíamos isso em Portugal e conseguimos fazer isso pelas comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo. Por força um bocadinho deste espírito que ele tem de classe, de colaboração, de interajuda e apoio, começamos a notar que existiam algumas lacunas, porque não há, os humoristas em Portugal não estão organizados numa classe, não há uma associação, não há um sindicato, não há um organismo que os defenda, ainda não existe. E o Fernando pensou um bocado nisto e desafiou-me, e nós já elaboramos os estatutos, já temos a coisa no papel estruturada. Estamos agora só a limar alguns aspectos de natureza jurídica E já começamos a convidar uma série de humoristas para integrar este projeto. Portanto, isto em princípio será uma espécie de associação, uhum, onde todos os humoristas, não necessariamente stand-up, portanto, malta, okay, da comédia, portanto, isto será um bocadinho mais abrangente, porque não existe. Porque não existe.
Gente de comédia podem ser sócios dessa associação. Uhum. Se tiveres um artista que tens um problema jurídico, como és sócio, tens os advogados para te defender.
Portanto, a ideia é...
Qualquer pessoa que esteja envolvida...
Profissionais da comédia.
Sim. Ah,
pode ser sócio.
É, nós temos lá no Brasil algo parecido, que é o Sindicato dos Artistas e Técnicos de Espetáculo e Diversão. Chama-se SATED. Ele não tem tanta força, mas ele existe.
Nós não pretendemos que seja um sindicato. Não pretendemos que seja um sindicato, não, uma estrutura muito... mas uma associação. Uma coisa mais próxima de uma associação que defenda os interesses dos humoristas em Portugal, uhum, e os profissionais da comédia, digamos, é abrangente a este nível. E, portanto, nesta altura está numa fase de convites, porque isto não vai ser uma coisa para nós, isto é para todos.
Okay.
E queremos, de facto, que a associação integre uma representatividade alargada, o mais alargada possível, aos humoristas portugueses. Portanto, estamos numa fase de convites e explicar às pessoas o que é e convencê-las a abraçar o projeto. A receptividade tem sido muito boa. Portanto, nós agora, ultrapassando as questões de natureza jurídica, em breve, eu estou convencido que no próximo ano a coisa irá ser formalizada, legalizada e entra em pleno funcionamento.
Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Quantos, mais ou menos, escritórios existem... para humoristas portugueses.
Escritórios, estás a falar?
Agências. Cada vez existem mais.
Cada vez mais.
Há uma série de
deve haver
de pessoas.
Num país tão pequeno como o nosso, deve haver para aí uns 50 profissionais.
Tem
uns 50.
Talvez um bocadinho menos, naquelas que há alguns
curiosos,
empresários
há curiosos,
que trabalham, sim, de uma forma individual, não tão estruturada e tão organizada.
Uhum.
Eu diria que sim, próximo desse número,
sim.
Talvez um bocadinho abaixo. Mas
vocês devem ter isto só em São Paulo, não
é?
50 só em São 50 Paulo.
50 mais ou menos em São Paulo. Mas também esse número diminui um pouco quando você passa para esse âmbito mais organizado, mais sério. Né?
Não,
mais
essas agências não vão deixar de existir. Ou seja, uhum, a independência, esta associação não pretende substituir-se a nenhuma,
okay,
agência,
okay,
de management ou agenciamento ou produtora, inclusive.
Uhum.
A ideia não é essa. É funcionar, proteger,
sim, sim,
todos os profissionais da classe da comédia. Se existir problemas que possam, ou por exemplo, um jovem que está a começar tem alguma dificuldade, por exemplo, em elaborar um contrato para um espetáculo.
Uhum.
Se for membro da associação, terá apoio jurídico. Portanto, é mais fácil ele sentir-se integrado.
Com certeza.
Por exemplo, dúvidas que possam aparecer, problemas que ele possa ter, porque disse uma piada que ofendeu não sei quem. Agora, como é que eu me vou defender? Tenho que contratar um advogado. A associação vai ter advogados que, se, sim, ele quiser, terá todo esse apoio e que estão ao serviço. E para nos poder, por exemplo, representar a uma só voz, junto das instâncias governamentais, portanto, dos organismos oficiais, etc.
Uhum.
Portanto, a ideia é um bocadinho esta. Não é substituirmos às agências, okay, nem aos profissionais.
Okay.
É uma associação que defende os interesses, dos quais todos esses profissionais vão estar representados e, sim, têm voz. Portanto, a associação vai desenvolver aquilo que a maioria dos associados, dos membros, decidirem fazer com essa associação. Nós só pretendemos, digamos, lançar esta coisa para cima da mesa e pôr isto a funcionar. Mas a partir daí, nós nem sequer fazemos questão de fazer parte dos organismos dirigentes.
Uhum.
Nós só queremos, não, criar a semente, mas não é obrigatório, não, nenhum de nós faz questão de ser presidente ou diretor.
Não, vai a votações, sim,
a ideia,
vai mudar.
Sim, isto vai ser uma coisa...
Maravilhoso, gente.
Mas para aí, pensava que tu ias dizer uma coisa, que esta associação é autossustentável, ou seja... Existe um investimento do Estado, inicialmente,
okay,
que existiria, mas é uma sala de espetáculos, até 500 lugares, e 18 ou 19 ou 20 quartos, que vai servir de lar da terceira idade para os humoristas, quando ficarem velhos e não estarem a cair no meio da rua, meterem-se no álcool porque já não são engraçados e ninguém os quer, e então vão ter um lugarzinho deles no sítio onde andaram a pagar a sua cota durante não sei quantos anos,
uhum,
então na rua não fica.
Cara, isso é maravilhoso.
É uma espécie de casa do humorista. Uh-huh. Nós em Portugal temos a casa do artista. Existe em Portugal, em Lisboa.
Não é a casa de artistas, é a casa do artista.
Casa do artista é tipo isso que eu te estou a dizer. Tem uma sala de espetáculo,
uh-huh,
um auditório.
É a casa do artista.
Sim.
E eu fui, tens que lá ir. Eu conheço aquela gente toda, são todos muito simpáticos. A tua empresa é parecida,
é.
Mas sem problema. Aquilo é o que te estou a dizer. Tens a sala de espetáculos. Se calhar já lá foste ver algum espetáculo.
Ah, isso já acontece.
Já existe, já existe.
Isso já existe na casa do artista.
Que maravilhoso. Mas isto é essencialmente para atores. Só que isto agora é a mesma
coisa para o humorista só.
Uh-huh.
Esta nossa é uma ideia focalizada no humor.
No humor, na comédia. Uh-huh. Sim, okay? Sim.
Porque esta que existe dos artistas tem uma componente mais de atores, de teatro,
mais cinema, mais
de cantores, entendi. Enfim, há uma série de coisas. Nós pretendemos que há uma coisa para profissionais da comédia.
Uh-huh.
Portanto, esse é o objetivo e o desafio é um desafio enorme, é grande. Uh-huh. Mas, pronto, estamos a tentar lançar a semente e eu estou convencido que isto irá dar frutos porque ninguém fica prejudicado com uma coisa destas. Também ninguém é obrigado a pertencer a um organismo destes.
Okay.
Mas que o objetivo deste organismo é, de facto, estar ao dispor dos profissionais da comédia e, em primeiro lugar, obviamente, os humoristas, não é? Que são os artistas da comédia e que são, digamos, o ponto fundamental onde tudo isto funciona, não é? Porque sem artistas também não há outros profissionais da comédia. Portanto, sem humoristas...
Sem os humoristas vão ter que ir nós para o palco e não vai ser bom, hein? Não vai ser bom, não. Me conta uma coisa. 20 anos de carreira só de stand-up. E mais alguns anos.
24.
24 anos.
Vou fazer 25 para o ano.
Que tás vai ter convidado. Um grande evento. Já está fechado. Convidado. Já está fechado. Está
fechado aqui.
24 anos. Em 24 anos, a gente chama lá no Brasil de perrengue. Algum perrengue você já teve. Perrengue é uma coisa que deu muito errada. Lá no Brasil, a gente chama de perrengue.
Já percebi, já sei, ok.
Então, eu quero que você me conte o pior perrengue que você já passou como humorista de stand-up. Seja ele com o público, seja ele com produção.
Então, eu vou te dizer...
Houve aqui o caso da associação que te levou a tribunal, mas que perdeu.
Ó, já gostei.
Qual?
Associação.
Aquela
das raríssimas.
Das raríssimas, sim. Há um vídeo no há um vídeo no YouTube que, se pesquisares, ainda deve lá estar, porque não é o meu canal. Portanto, eu só poderia ter, se eu quisesse tirar aquilo, eu já tinha feito queixa, mas eu não quero saber. Mas ainda lá está. Se fores lá pesquisares Fernando Rocha, raríssimas. O que é que aconteceu? Foi uma polémica que aconteceu aí. Eu sou muito interventivo. Eu sei que sou uma pessoa conhecida neste país e acho que, quando algo está errado, eu devo dizer alguma coisa. Eu acho que é uma função das figuras públicas intervirem, porque têm voz e é a arma do povo, é a voz. Quem me põe aqui é o povo. Portanto, eu gosto de pensar mais ou menos como o povo pensa. Então, acontece que...
Não precisas contar os pormenores, é só...
Não, nesse dia eu vi uma notícia que foi uma associação que o Estado deu dinheiro para ser criada e dado subsídios,
okay,
para meninos que sofriam de problemas mentais ou...
Não, doenças.
Ou de doenças raras, por isso é que se chama raríssimas. Okay. Uh-huh. Doenças raras.
Certo.
E a senhora foi apanhada a gastar não sei quantos mil euros a tratar do jardim, fez umas compras em Nova Iorque com dois vestidos, não sei das quantas.
Coisas, houve um processo.
Coisas que, se calhar, vocês brasileiros não têm nada dessas coisas.
Não, vocês não gente, nada. A gente é muito certinho. Brasil, eu...
E, portanto, o Fernando fez uma piada e a senhora pôs o Fernando em tribunal. E quando se chegou a tribunal, à barra do juiz, o juiz deu razão ao Fernando e, portanto, o caso...
Defendeu-me, eu ainda quero que se mantenha.
Não foi um grande problema, digamos assim. Felizmente, eu acho que o Fernando, em 24 anos de carreira, não tem grandes problemas. Uhum. Apesar de ter uma linguagem com aquilo que nós chamamos... Os palavrões,
okay. Sim,
nunca okay. Houve grandes problemas, grandes... Ah, volta e meia alguém que reclama de uma coisa, mas que não se transforma em algo de muito complicado, felizmente nunca tive. Esse foi o único caso, mas que se resolveu de uma forma simples, porque foi o juiz considerou que o Fernando falou ao abrigo da opinião. Portanto, ele deu uma opinião e, portanto, artística, digamos assim, e portanto, tem essa liberdade, digamos.
Está o juiz rindo lá, né? Está
o juiz rindo. O engraçado,
achando maravilhoso.
O que devia ser filmado foi o dia do tribunal.
Exatamente.
O advogado que me estava a acusar a ler ipsis verbis aquilo que eu tinha dito no vídeo. Foi muito engraçado, amigo. Muito engraçado.
Porque tem que
ler. Eu estava a serrar para não me rir, porque eu estava a pontos de ser condenado a alguma coisa, alguma sentença, e eu não me queria rir. Pá, o homem a ler aquilo e eu assim. Foi muito bom, muito bom.
Que dia bom, que dia bom. E você que está aí mergulhado no incrível universo da produção de shows de stand-up comedy através do nosso podcast. Meu nome é Guilherme Araújo, você já sabe porque você está assistindo o podcast, então, teoricamente, você está me assistindo. Então, e agora eu tenho uma recomendação especial para você. É o livro Bora Produzir, esse que deve ser o guia completo e definitivo sobre produção de shows de stand-up comedy no Brasil. E vai te ajudar a aprimorar suas habilidades para a produção de shows de comédia. Nele você encontrará dicas valiosas, insights exclusivos e histórias inspiradoras de bastidores de shows dos humoristas que eu trabalhei nos últimos 10 anos. Então aproveita todo o conhecimento e toda a paixão que você já absorveu aqui assistindo o podcast e aprofunde ainda mais o seu conhecimento com o nosso livro Bora Produzir. Então clica no link da descrição e tem acesso a essa incrível fonte de informação. E aí, bora produzir?
Beleza, então esse problema ele me traz uma pergunta que é sobre as multiplataformas que existem hoje, né? Vocês aproveitam muito bem hoje o YouTube, está com quase 300 mil.
Sim. Que para a realidade de Portugal é bom.
É um número considerável. Não, no Brasil já é um número considerável, assim.
Não, vocês conseguem ter milhões de seguidores numa página. Há vídeos e vai.
Não, tudo bem, mas a grande maioria, a gente está tirando ali uma pequena. Que na parte tem milhões, mas a grande maioria tem 300 mil, já faz show em teatro, já é considerável. Né? Mas vocês aproveitam muito isso. Como é que é esse trabalho multiplataforma que vocês tentam fazer?
Sabes que,
quando começou, enfim.
Sabes que nós acompanhamos bem as tecnologias. O povo português foi o povo português que inventou a situação de chegares às portagens. Como é que no Brasil diz portagem na autoestrada? Para pagar.
Ah, os pedágios.
Pedágio. Uhum. No Brasil tu chegas ao pedágio e consegues passar se tiveres alguma caixinha.
Sim, sim.
Quem inventou essa caixinha foram os portugueses. Esse sistema de passar na autoestrada sem teres que parar e pagar foi inventado por portugueses. Mas os brasileiros também têm muita coisa inventada.
Okay.
Mas nós já somos um povo que gostamos muito das novas coisas e foi aparecendo os YouTubes, e nós, o povo português, não é só os humoristas, eu acho que toda a gente, nós somos muito virados para as tecnologias, e fomos acompanhando e fomos entrando no YouTube. Lembro-me perfeitamente de ter ido a um podcast de Rui Unas, e ele é que diz, e ele já tinha o podcast dele no YouTube, porque está no YouTube, e ele é que o meu filho já me tinha desafiado. Mas eu não liguei e ia-me pôr agora no YouTube. Pensava que era, então pessoal, tudo bem? Oh, filho, não estou para isso, né? Não tenho
ainda. Hoje eu vou te ensinar.
E o meu filho já me tinha dito muitas vezes isso. E o Unas disse, porquê é que não fazes um canal do YouTube? E eu lá fiz, a fazer o que gosto de fazer, que é stand-up. Criámos para mim... é a minha menina dos olhos de ouro, portanto eu sou suspeito de dizer o que vou dizer, mas a melhor porta para se entrar no stand-up comedy em Portugal chama-se Pi Sem Pé, PI100PE. É o meu canal do YouTube. Somos os únicos que damos open mic e divulgamos depois. E por exemplo, o João Dantas neste momento é um humorista que já está nos cartazes dos melhores festivais, já foi 3 vezes ao Levanta-te Rio, ou 4, e apareceu num open mic do Pi Sem Pé. Como ele, há o Lacerda, o Adriano Moura, há uma data deles que nasceram ali. E o Pi Sem Pé é uma porta muito boa para quem está a começar.
Ah, e foi aí que, foi nesse que a Bruna foi, né?
Foi nesse que foi o Vitor Sá. Foi nesse que foi o Rafinha Bastos. Uma data deles.
que legal isso. E aí também sempre é um grande show, um show grandioso, filmado, e que aí vão cortes
para o YouTube. Tá tudo coloca no YouTube. São todos colocados
no YouTube. Tudo no YouTube.
Sim, sim, sim.
Não colocamos os open mics, mas o open mic são 5 minutos que qualquer pessoa, se tiver o atrevimento e a coragem de se candidatar, basta assistir ao espetáculo. E há uma altura em que o Fernando pergunta: há alguém que quer fazer open mic? A pessoa, se levantar o braço, é chamada ao palco e tem 5 minutos para mostrar o seu talento. E depois nós, através da nossa triagem, depois damos mais oportunidades àqueles que consideramos que têm potencial, não é? E muita gente tem... E mesmo que
baseado na nossa experiência. Podemos falhar, podemos acertar, epá, é o que é.
E há jovens que, de facto, mesmo depois começam a ter oportunidades de trabalho em cafés, em bares mais pequenos, e vão crescendo.
E aí vão fazendo a sua própria carreira.
E vão fazendo a sua carreira. E, portanto... Em Portugal, hoje em dia, existem bastantes oportunidades para um humorista se poder lançar. Obviamente que a imagem, não é? A oportunidade de teres mostrares o teu trabalho. Uma coisa é tu desempenhares a tua arte para 20, 30, 40 pessoas, não é? Hoje as redes sociais, a parte visual, não é? O mídia, é bastante forte, as pessoas usam, hoje é relativamente fácil com os telemóveis as pessoas terem acesso a isso, e portanto isso tem ajudado também os humoristas, mesmo os jovens talentos, os potenciais, a divulgarem o seu trabalho, não é?
Sim, e aí de uns tempos para cá, aí vocês me corrigem se estiver errado, mas de não tanto tempo assim para cá, aí vocês começaram a agenciá-los, ou já vem desde sempre?
Fazemos convites
nós agenciamos aqueles que nós achamos que têm potencial, mas chegamos a um número, temos uma lista de espera com potencial. Mas eu não aumento mais para não desfalcar a atenção dos que temos. Ou seja, eu podíamos já ter 20 ou 30. Muitos iam se queixar: ei, não tenho feito isto, não tenho espetáculos, não sei. Mano, calma, não dá para ser bom agente em todos.
Mas felizmente existem
poucos e tratar bem.
Felizmente existem outras agências, colegas nossos, que depois também alguns pegam neles. Portanto, muitos estão a fazer essas coisas e começam lentamente a integrar também agências que os ajudam, de certa maneira, a profissionalizarem-se, não é? Porque muitos jovens gostam. Isto, hoje em Portugal há um fenómeno engraçado que eu não sei se tem correspondência no Brasil. Já é aquela coisa de se perguntar às crianças ou aos jovens o que é que queres ser quando fores grande.
Humorista.
Há muita gente, muitos jovens que vêm ter connosco, os pais, e dizem: olha, ele quer ser humorista. E há muita gente que nos escreve a dizer: eu gostava de ser humorista. Ou seja, há muita gente que diz que quer ser jogador de futebol, não é? Mas curiosamente, há muitas crianças, muitos jovens, a querer ser stand-up comedians. Portanto, isto já começou a entrar um bocadinho na cabeça. E, felizmente, existem uma série de agências em Portugal e alguns vão tendo as suas oportunidades e vão integrando. Agora, eles, numa fase inicial, não estão preparados, obviamente, e, portanto, se tiverem essa ajuda, a evolução deles será mais rápida em função de esse apoio, digamos assim, por parte das agências, não é? E das produtoras.
Sim, e esse crivo que vocês têm... Exatamente disso que você estava falando, de saber o que vai dar certo, saber o que não, de ver aquele humorista ali, saber, não, esse aí tem um potencial. Esse crivo de vocês, quando ele chega até lá numa outra agência, numa outra produtora, com esse crivo, já é um caminho para ele.
E nós,
já é respeitado por
isso. E temos muitos que estão noutras agências que passaram por nós e nós...
E nós contratamos.
Vamos lá contratar esses agentes que são nossos.
Nos nossos espetáculos.
Mas nós aqui, nós Fly, atenção, eu estou a falar pela minha empresa. Okay. Nós Fly não olhamos para as outras produtoras como concorrentes, mas sim como potenciais parceiros, e alguns são mesmo parceiros.
Isso é maravilhoso.
Porque a gente pode colaborar com os outros. Não, cabemos todos aqui.
Isso é maravilhoso. E quantos humoristas tem hoje no escritório de vocês, na agência?
Na produtora?
Em regime de exclusividade, a trabalhar connosco, porque isto há vários patamares. Nós temos alguns que é o pack completo, que inclui management, agenciamento, com o booking e formação, etc. Esses nós temos aí uns cerca de 7 a 10. Mas depois temos outros que têm packs menores, ou porque já estavam no mercado. Mas nós temos uma coisa interessante na Fly. Por força desta disponibilidade de colaboração, nós contratamos e somos contratados por colegas nossos.
Sim.
Ou seja, nós organizamos um espetáculo e se eu precisar de um humorista que não é da nossa agência, nós contratamos esse humorista. Boa. Não temos problema absolutamente nenhum.
Uhum.
E o inverso também acontece. Ou seja, também contratam os nossos artistas, outros produtores, outras agências no mercado. Portanto, isto está a evoluir bastante favorável, daí ser necessário essa tal associação para a coisa não ficar. Neste momento estamos a sofrer um boom, portanto isto está em crescendo, mas as coisas crescem até um determinado patamar, depois começam a progredir menos. Neste momento há uma margem de progressão do mercado, há bastante mercado neste momento.
Uhum.
E o povo português, o público português é muito receptivo, não só aos humoristas portugueses, mas sobretudo a todos os estrangeiros, mas sobretudo aos brasileiros, eles têm uma grande legião de fãs cá,
uhum.
E portanto, como existe público, é natural que apareçam outros agentes profissionais a trabalhar o mercado e, portanto, nós temos uma filosofia de total colaboração. Portanto, nós não olhamos para as outras agências ou os outros profissionais da comédia como concorrência, mas sim como parceiros ou colegas de trabalho e, portanto, se nós necessitarmos de um determinado humorista ou acharmos que esse humorista encaixa bem na programação que nós precisamos fazer, ou seja, nós também somos programadores e há aqui uma diferença. Porque uma coisa é organizar e produzir um espetáculo, outra coisa é programar do ponto de vista,
sim,
artístico.
Sim, sim, sim.
Por exemplo, nós somos os programadores do palco comédia de um festival grande que existe em Portugal e que se realiza sempre em julho, que é o Marés Vivas. É um festival, por exemplo, ano passado veio a Anitta.
Uhum.
Okay? É um festival Sting, Metallica, é um
festival de música,
Scorpions, vem grandes bandas.
Comédia.
Sim.
Grandes, nós é que fazemos, ele faz a curadoria.
A programação artística, sim, é feita por nós. Nós, há anos em que nunca colocamos nenhum artista, nós porque achamos ou que não é o momento ou porque já tiveram, etc. Nós programamos a pensar no público. Portanto, nós temos uma filosofia um bocadinho de olhar para isto. Nós preocupamos-nos e isto é uma coisa que, digamos, vem sobretudo, é uma ideia do Fernando, não é uma ideia, é um estado de espírito dele.
Sim.
O Fernando tem uma coisa muito curiosa que é para ele as primeiras 5 coisas mais importantes de um artista. É primeiro público, segundo público, terceiro público, quarto público, quinto público. A partir daqui é que vêm os outros. Nós, quando programamos, também pensamos um bocadinho assim, que é, pá, isto é feito para pessoas. Portanto, isto, colocares um artista em cima de um palco, tens que pensar nas pessoas que o vão ver. Sim. Portanto, nós programamos a pensar um bocado isto. É um bocadinho esta influência da empresa que pensa, raciocina um bocadinho assim, que é a nossa preocupação. É primeiro o público.
Portanto, nós temos que para ver.
O público é que faz com que um artista
tenha... É o meu patrão, o público é o meu patrão. O único patrão que eu tenho chama-se público.
Uhum.
Não é ninguém.
Cara, isso é maravilhoso. E você estava me falando, quando chegou, que agora você está um pouco mais tranquilo, trabalhando um pouco menos em projetos mais interessantes, talvez.
Não, eu tenho projetos interessantes em linha de espera. Estes também são interessantes, mas teve que ser agora por causa de coisas, de situações de timing, os outros podiam esperar. Mas o que é certo é que eu, o ano passado, fazia todos, e este ano disse, não, estes vão ficar em espera e vamos só fazer estes,
sim,
que são,
sim,
mais urgentes.
Urgentes, né? Essa é a palavra. Interessantes são todos, concordo.
Sim.
Concordo. E aí você está fazendo o que agora, assim, na televisão? No, como é que está... Como, olha, é que está o Fernando Rocha? Como é que está a carreira do Fernando Rocha?
E eu, neste momento, nós, Fly Produções, estamos a produzir uma série para si. É uma série de ficção, de ação e comédia.
Ou comédia de ação.
Ou comédia. Não posso abrir muito mais.
Ok.
Mas posso-te dizer... que vou ter que ter brasileiros e vou ter que arranjar brasileiros para fazer isto, porque há lá uma cena engraçada entre...
Uma, várias já.
Muito várias.
Vamos trabalhar com
6 episódios, portanto.
E assim que hoje é o que tem de maior aqui, assim, né? De, em relação a...
Assim que é, o comédia, canal, né? é o canal, o ADN da comédia está no canal da SIC. O da TV é mais reality shows. E RTP é o canal do Estado, portanto é um bocado tudo, um bocado de mistura, mas assim, depois assim que tem outra coisa, e eu sou suspeito para dizer porque estou na SIC, mas é o canal com mais estatuto. É considerado o canal com mais tabu.
Sim. Não, para terem uma ideia para o público brasileiro, o Ricardo Araújo Pereira tem um programa semanal na SIC.
Uhum.
O Bruno Nogueira, ciclicamente, tem programas semanais na SIC. O César Mourão tem programas na SIC. O Fernando Rocha está semanalmente na SIC.
Sim.
E, portanto, são contratos que o canal aposta e faz a exclusividade com estes artistas e, portanto, regularmente eles têm programas
ali
diversificados. Uhum. Para. Portanto, é um canal que aposta bastante na comédia em Portugal e dá oportunidade aos melhores humoristas de trabalharem em Portugal. Portanto, e o Levanta-te e Ri continua a dar oportunidades a jovens valores.
Uhum.
E, portanto, também vai revelando a um público mais abrangente aquilo que muitos artistas estão a fazer para um mercado ainda mais reduzido, não é?
Sim.
Mas é um canal que tem apoiado bastante a comédia em Portugal e, sobretudo, o stand-up comedy.
E vou-te dizer, a SIC é que foi a mentora do Levanta-te e Ri, que é o tal programa que mudou o panorama da comédia em Portugal e inventou vários caminhos, nomeadamente o stand-up.
Uhum.
O storytelling, várias coisas que apareceu depois do stand-up, ali vai, algumas depois veio bem o humor negro, mas um bocadinho mais tarde, mas foi mais ou menos por aí. O stand-up é que deu origem a isto.
Ah, sim.
Incluindo a mentalidade do povo português que vai tudo para as salas ver comédia. Isto vem de onde? Foram sementes que foram plantadas lá atrás com o Levanta-te e Ri,
uhum.
E hoje todos estão a colher frutos, todos os humoristas estão a colher frutos porque enche salas em todo lado, ou seja, as pessoas ficaram habituadas e estão agarradas como se fosse uma droga, querem comédia, e isso é ótimo, e por isso, e esse é o principal motivo, porque é que eu ajudo os meus colegas e quero que toda a gente respire comédia, que toda a gente veja comédia, tanto minha como dos meus colegas, seja portugueses, seja brasileiros, não me importa.
Uhum.
O mundo precisa é de rir e de comédia para levar isto mais. Porque eu não pedi, e vou-te ser honesto, sabes porque é que eu sou humorista? Porque eu tenho que rir desta merda toda. Eu não pedi para nascer, tu pediste?
Não.
Alguém te perguntou se tu querias ver. Isto é uma merda.
Pelo menos eu não sei.
Portanto, o mundo é uma merda, não é? Há guerras em todo lado, há fome. E eu olho para isto assim, pá, ou a gente leva esta merda a brincar. Ou então mais vale dar um tiro na cabeça e dizer até já, que eu já vou. Portanto, eu gosto de comédia e acho que as pessoas que vão ver comédia levam esta vida de uma forma muito mais leve.
Uhum.
Vocês brasileiros são muito alegres, muito festivos. É pá, um bocadinho de picanha e um samba e está bom. Alegria, sempre pode estar a chover. Epá, o Martinho da Vila tem um poema numa das músicas que diz: canta, canta, minha gente, deixa a tristeza passar, canta forte, canta alto, que a vida
vai melhorar.
Este sentimento é único brasileiro, mais nada. Em Portugal, as pessoas são mais sérias e portanto, conseguir isto que o Levanta-te e Ri conseguiu, de as pessoas gostarem de comédia e estarem mais felizes. Está a mudar também, portanto, isto é uma mutação que a sociedade está a ter, que se calhar pouca gente está a perceber, mas isto está a acontecer. E repara, as grandes marcas deste país estão a recorrer a imagens de humoristas para fazer anúncios publicitários.
Sim, eu tenho ouvido
isto. Isto antes do Levanta-te e Ri não acontecia.
Uhum.
Lá de vez em quando vinha o Herman, era o único, o Herman José, era o único. Mas de resto, humoristas e stand-up comedians nem havia. Desculpe, nem havia. Portanto, e isto o que é que faz? Faz com que as novas gerações queiram ser humoristas também.
Sim.
E se tu fores, não sei como é que é no TikTok no Brasil, mas no TikTok em Portugal, tu começas a fazer swipe e é muitos putos com a tentativa de fazer ou sketches ou coisas engraçadas. É o que há mais, é miúdos a tentar ser humorista.
Uhum.
Outros cantores, mas isso que é tudo uma influência. De que anos atrás a gente começou a fazer isto, eu e os outros humoristas da velha guarda.
Que marca isso.
Portanto, isto tem tudo uma explicação, não, as coisas não acontecem por acaso.
É curioso que o fenómeno que vocês já usam há muitos anos de usar a comédia na publicidade, não é? Vocês são super criativos com anúncios premiados mundialmente. Sim, e usam o tempo.
São humoristas, não por aí vai.
Sim, mas eles são mais.
Isso é um fenómeno pós-Levanta-te e Ria em Portugal e só nos últimos anos. Isso começou a nascer. Portanto, os marketeers perceberam que de facto o humor é uma arma muito forte e estão a usar os humoristas e muitos stand-up comedians em publicidade. Portanto,
eu tenho visto dessa vez com frequência até. Você, Ricardo Araújo Pereira, já vi algumas publicidades que tem vocês. Faz todo sentido isso mesmo. E aí, beleza. É isso que está acontecendo, esse fenômeno que está acontecendo nos últimos 3 para 4 anos. Depois da pandemia, a gente começou a ver, a gente que eu digo, nós, os humoristas e a comédia brasileira começou a migrar com mais frequência aqui para Portugal. Porque o público tem muito brasileiro e o público começou a pedir e aí começaram a vir. Quando viemos com o Rodrigo a primeira vez, fizemos uma grande turnê com 11 datas e isso está se tornando muito frequente. Né? Todo mês tem um humorista brasileiro aqui, 2 e tudo mais. Como é que vocês enxergam isso? Assim? O quão bom para a comédia é isso e qual que é o desafio de conseguir reunir os brasileiros com os portugueses, assim, a comédia brasileira com a portuguesa?
Do ponto de vista de um profissional não artístico, mas da área da produção, com enorme alegria e satisfação, porque quanto mais espetáculos existirem, quanto maior nós proporcionarmos ao público português, neste caso, ao público português, a arte, a diversidade da comédia, porque a comédia, o humor, tem uma coisa muito interessante, que é uma multiplicidade enorme de possibilidades e de diferenças. Portanto, há géneros de humor, nenhum stand-up comedian é igual ao outro.
Concordo.
Não é?
Concordo.
E, portanto, E esta experiência que vocês trazem é uma experiência diferente da nossa. Isto ajuda o nosso mercado. Portanto, quanto mais espetáculos de comédia existirem em Portugal, e eu acho que ajuda a fortalecer aquilo a que eu já chamo uma indústria. Portanto, nós encaramos sempre com de braços abertos. E para os artistas, o Fernando poderá falar, e eu acho que é muito interessante porque permite-lhes também esta experiência de troca de ideias, de perceber como é que se faz num outro país, que a abordagem. Isto só pode enriquecer.
Né? É um intercâmbio cultural.
Isto só pode enriquecer as pessoas que querem evoluir e querem fazer coisas. Portanto, nós achamos que é fantástico que se faça, não temos problema absolutamente nenhum, porque também nós temos um bocado essa visão de que não é concorrência, são colegas de trabalho e existe mercado para todos. Nós acreditamos na nossa empresa e a filosofia que nós defendemos é que existe mercado para todos. Portanto, cada um, porque isto não, ninguém é igual a ninguém. Isto é uma arte. E por ser uma arte, permite essa arte diversidade. É como a pintura, é como a escultura, é como a música. Existem milhões de artistas, bilhões de artistas no mundo. Nem todos vencem, nem todos podem vencer, mas isso é a lei da vida, não é? Mas essa multiplicidade toda, essa diversidade, só faz com que a arte, essa arte específica possa evoluir cada vez mais.
Sim, sim.
Portanto, nós achamos que é fantástico.
Realmente, se virar uma droga, virar uma...
Claro, as pessoas quanto mais gostarem de comédia, todos trabalhamos e até melhor para as pessoas, porque está cientificamente provado que rir é um antidepressivo. Faz bem às pessoas rirem. Portanto, é bom para nós que trabalhamos e ganhamos o nosso dinheiro e estamos a trabalhar e pomos comida na mesa. E é bom para as pessoas que saem dali, pagam um bilhete, mas saem dali satisfeitas a rir e dizer valeu a pena o dinheiro que eu paguei. E depois psicologicamente funciona muito em todas as pessoas, porque eu antes de entrar num espetáculo de stand-up ou de comédia, vá, se eu tiver um problema qualquer na vida, vou estar aí preocupado, este problema e tal, e entro na sala, sento-me, vem um humorista, faz-me rir 30 vezes ao longo de uma hora, e quando sair daquela sala eu tenho o mesmo problema exatamente igual ao quando entrei. Mas a forma de olhar para aquele problema vai ser mais leve, vai dizer, olha, depois resolvo, calma, isto de alguma forma sabe resolver.
O Fabiano Cambota fala exatamente isso lá no Brasil, que é, ele te dá uma hora e meia de escapismo.
Exatamente.
Ele tira do seu problema durante uma hora e meia. O problema vai continuar existindo, mas...
Mas depois a forma de olhar para o problema também vai mudar.
Não
é só aquela hora e meia.
Exatamente.
Portanto, muda a forma, o peso do problema já é outro, já sai mais leve.
É verdade, é verdade. Como é que vocês enxergam essa mesma cena que vocês começaram há 25 anos atrás daqui a 5, 10 anos? O que vocês enxergam da comédia portuguesa daqui para frente? Pergunta filosófica.
Nós estamos...
Vais entrar num tema que vamos estar... Vais precisar de mais 2 horas.
Mas é interessante, é um tema interessante. Eu acho que nós neste momento estamos a crescer. Sim, nós estamos a existir uma crise, e eu diria que é uma crise de crescimento, que são as boas crises, ou seja, a coisa está a evoluir, portanto compete-nos a nós de dirigir a coisa sem que haja grandes acidentes e desastres, não é?
Okay.
Mas obviamente esse crescimento traz alguns problemas que vão ter que ser resolvidos, não é? E há uma natural triagem de os melhores prevalecem sobre os menos bons, não é? Portanto, eu acho que nos próximos anos...
Salvaguarda aqui, o que ele está a dizer, eu subscrevo tudo, mas há aqui uma coisa que é, há muitos que não vão singrar, não vão continuar, não porque são maus, mas que não têm estratégia. Tantos, mesmo. Mas é assustador. Continua.
Não, eu dizia que neste momento estamos a crescer, vai existir, e eu acho que está para breve, uma seleção um bocadinho mais criteriosa, porque o mercado também não pode albergar tudo, não é? Porque senão depois se calhar não temos espaços para realizar os espetáculos e portanto depois deixa de haver mercado. Portanto tem que haver aqui algum equilíbrio. Mas eu acho que o próprio mercado é natural, vai ser natural. É uma triagem que o mercado e o público vai fazer naturalmente. Porque neste momento cada vez há mais oferta, e é bom que existe essa oferta, mas há limites para essa oferta. Há capacidade humana. Eu não posso ir a 30 espetáculos por mês, porque eu tenho limitações de caráter pessoal, financeiro, familiar, e eu não posso ir todos os dias ver um espetáculo de comédia. Aliás, também se calhar nem seria muito saudável. Se calhar de vez em quando tenho que ir ver um espetáculo de música, ou de cinema, ou...
Claro!
Não é? Portanto, até para não ficar só ali. E, portanto, mas há essa limitação humana, digamos assim, não é? Essa triagem vai acontecer e eu acredito que isso será nos próximos 5 a 10 anos. O mercado vai estabilizar um bocadinho. E aí, obviamente, os melhores têm vantagem, não é? Sobre os outros. Aquilo que o Fernando dizia, tem a ver um bocadinho também com aquela ânsia. Há muitos freelancers, há muitos jovens que... ou porque não tiveram uma oportunidade, ou nenhuma agência os convidou a integrar, ou não os pode integrar, por qualquer razão, às vezes há humoristas que ficam um bocadinho chateados de não integrar.
Sabes o que é que isso quer dizer? Está a falar de um humorista que está triste, porque não tem um agente. Nenhuma agência os convidou.
Sim.
Eu também não posso convidar todos, por causa daquele problema que te disse, que é, eu quero ter um limite em que o trabalho da nossa empresa seja agradável aos humoristas.
Claro.
Quer dizer que há poucas agências. Portanto, a mentalidade de muitos agentes dizer isto, há muita agência, já está, é errada. Não, ainda é preciso mais. Para fazer a máquina crescer mais. Tu, se quiseres uma empresa a crescer, tens que contratar novos funcionários. Portanto, se a máquina comédia precisar de crescer, tem que vir novos agentes, mais compreendentes. E os humoristas, e agora falo não como produtor,
okay,
falo como artista.
Okay.
Eu vejo isto da seguinte forma. Os humoristas é como se fossem um tipo de bebida. Este é whisky, aquele é gin, aquele é cerveja, aquele é rum, aquele é não sei o quê, o outro é como... Não sei, todos eles é uma bebida diferente. Mas tu só gostas de...
Vinho.
Vinho. Tu só gostas de vinho. Imagina que só gostas de um humorista. Mas de vez em quando, de tarde, se calhar, apetece-te beber uma cerveja. Ou à noite, que estás com um amigo e já vai 4 da manhã, apetece-te beber um gin tónico. Portanto, a pessoa que vai ver o espetáculo do meu amigo não quer dizer que vai ficar lá para sempre. Amanhã vai ver o meu.
Sim.
Portanto, podeis vir. Para mim está ótimo, está ótimo. Para mim não tenho problema nenhum. Quanto mais comédia as pessoas gostarem, quanto mais comédia as pessoas... De repente, olha para isto. Imagina que eu, aqui em Portugal, eu encho isto. Eu encho isto no pavilhão qualquer, eu encho isto com público português. Traga a Bruna Louise. E eu encho aquilo. Eu não sei quantas pessoas estiveram ali, por minha causa, ou por causa da Bruna, mas alguém, por causa da Bruna, teve certeza. Eu não sei se essa alguém que lá foi, nem sequer me conhecia, foi lá por causa da Bruna e disse: olha, até gostei deste rapaz, e neste momento está-me a seguir, e neste momento vai aos meus espetáculos, É isto, mano. É isto, esta merda é tão fácil. As pessoas é que complicam, mano.
Eu queria que todo mundo tivesse essa visão.
Mano, saber essa facilidade, isto é maravilhoso. Fácil. Isso é maravilhoso. É patins. Esta merda é patins. É só deslizar. Este... Oh, meu Deus.
Ai, cara, eu me divirto tanto falando com você toda vez. É sempre assim, eu me divirto muito falando com você. Isso é muito divertido. Mas eu queria... É, queria não queres mais?
É assim. É isso.
Gostaria que vocês... eu, infelizmente, porque isso pra mim é realmente triste, é um dos episódios que eu mais gostei de fazer, tá muito divertido, mas eu tenho tempo pra cumprir aqui.
Claro.
Pá, tem que ser, fica pra próxima, pra mim, tá muita coisa
e pra nós falar. Vamos fazer mais um episódio aqui.
E quero...
Mas eu quero que vocês falem aí as suas considerações.
Com certeza. E eu vejo a entrada dos humoristas brasileiros em Portugal, em território português, com muito bons olhos. E claro que se houver intercâmbio e nós formos lá e vocês cá, isso quando, é tudo, né? Ótimo.
Vocês vão em breve comigo.
Isso é ótimo, meu amigo. Olha, há uma coisa que eu costumo fazer. Eu sou um homem de palavra, fui paraquedista, sou aquele gajo que digo a palavra e cumpro. Em todos os países onde eu fui até hoje, a primeira pessoa que me contratou é o meu empresário, por norma. Depois houve uns que desistiram e tive que arranjar outro, mas ainda hoje nos Estados Unidos foi o primeiro que me contratou. Portanto, quero tu dizer, se isso acontecer, meu amigo, ficas-me a representar no
Brasil. Está fechado, ó. Vocês estão vendo. Vocês estão vendo aqui, que temos aqui, um acordo aqui.
Ficas-me a representar no Brasil. Gosto de ti, és boa onda, tens boa alma, tens bom espírito. Gosto de ti.
Que bom, que bom. A recíproca é muito verdadeira. E o senhor?
Mas tu querias considerações a propósito do mercado?
Não, agora as finais. Agora a gente está indo para o tchau já, infelizmente.
Olha, nós é o grande desafio. O Fernando tem viajado pelo mundo todo e, curiosamente, ainda não atuou no Brasil. E, portanto, é um desafio que nós gostaríamos de abraçar. E estou convencido que mais tarde ou mais cedo irá acontecer, não é?
Sim.
Inclusive, nós temos uma série de coisas preparadas para... Porque o mercado brasileiro é consideravelmente diferente do nosso, por uma questão da fonética, da percepção do nosso português. E o Fernando, inclusive, nós já fomos convidados várias vezes. Depois, por uma razão ou outra, as coisas acabam por não se concretizar. Mas existe já um plano... E ele tem as coisas programadas para, inclusive, adaptar ligeiramente o discurso e a linguagem dele para facilitar, tanto quanto possível, a percepção deste ritmo que nós temos, etc. Porque, de facto, é um mercado que conhecemos a trabalhar.
A língua portuguesa, destruir o original... Para fazer uma fusão, é como ao sushi, fazer uma fusão que é para ser entendido, uma fusãozinha, é sushi, é fusfus, vou fazer uma fusão para ver se consigo, se vocês me entendem, senão vou ter que contratar um tradutor.
E digamos que é o grande desafio, é o mercado brasileiro, não é? Porque nunca fizemos, o Fernando ainda não fez, E encaramos com algum otimismo essa possibilidade. Portanto, ele está preparado, até porque já temos a estratégia definida nesse sentido. Portanto, é uma questão de oportunidade e de tempo.
Sim.
Quanto à comédia, eu acho que a comédia está de muito boa saúde. E, portanto, recomenda-se, porque é um remédio, é uma cura. Não sendo uma cura absoluta, porque isso não existe, não é? Porque todas as coisas terminam. E eu acho que a comédia é recomendável a todo e qualquer ser humano. Portanto, é uma área que nem todas são assim, não é? Há outras áreas artistas que são muito específicas. Eu acho que a comédia... Nós em Portugal temos uma coisa que dizemos que é do 8 ou 80.
Nós
é
também.
É bastante abrangente.
Uhum.
E eu acho que a comédia encaixa perfeitamente nisto. Ultrapassa o 8 e o 80.
Toma essas palavras aí, toma na cara de vocês. Ó, inclusive, falem aqui, deixem aqui nos comentários. Se o Fernando tá falando aqui que vai adaptar, que não sei o quê. Fala aqui, se vocês não entenderam tudo que ele falou. Fala aqui nos comentários
para
ele.
Por favor, eu precisava de saber se vocês me entenderam.
Senhores, eu agora falo de uma forma muito sincera quando digo que, realmente, vocês são aqui para mim... pessoas muito importantes que sempre me obrigado. Receberam muito bem, muito sempre obrigado. Receberam nossos artistas aqui de uma forma maravilhosa. Então, para mim, esse episódio do meu podcast é algo assim. Eu venci, porque eu tô com amigos em outro país falando sobre a comédia deles.
Então, parabéns.
Misturando.
Parabéns. E para aqueles que diziam. E para aqueles que diziam que não conseguias, chupa!
É isso, é isso. Então, para mim, é um sinônimo de muita alegria estar aqui com vocês hoje. Vocês são pessoas maravilhosas, vocês fazem essa comédia aqui acontecer. Muito obrigado por obrigado. Fazerem a comédia obrigado, acontecer nós. Como vocês fazem há tanto tempo e sem perder a fé, sem perder o rumo. Né? Muito obrigado por isso. Então, obrigado, quero muito estar com vocês no futuro. A gente veio aqui para falar de comédia. A gente falou de comédia e até a próxima.
Até a próxima.
Casa de Artistas apresenta
podcast.
O seu podcast de produção.